Mas às vezes, a empresa âncora tem um caixa muito robusto e deseja trazer uma rentabilidade então para o teu caixa. Por que não conectar esse caixa e, em vez de deixar aqueles rendimentos ali atrelados à renda fixa, né, poder render algo bem mais, né, um rendimento muito mais favorável do que isso. Então, não é obrigatória a instituição financeira, mas, né, precisa ter um agente financiador dessa operação. E ela pode ser destituída, a parte de instituição financeira, quando o âncora nessa operação aqui quiser usar seu próprio caixa para financiar.
Bem-vindos ao Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Eu sou a Bruna Carvalho e comigo o jornalista Fabiano Moraes. Fala aí, Fabiano, tudo certo?
Oi, pessoal, tudo certo? Pronto para mais uma edição do Next Step.
E o episódio de hoje também é especial e vamos continuar falando sobre o mercado de crédito no Brasil. Mas dessa vez, a partir da experiência do nosso convidado especial, Rodrigo Oshiro, executivo de contas do Grupo Nexis. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Valeuzão por ter aceitado o convite.
Olá, Bruna. Olá, Fabiano. É isso. Prazer todo meu estar aqui com vocês, poder ter esse bate-papo, essa interação aqui. A gente contribui um pouquinho mais com esse mundo gigantesco que a gente vive aí, que é de crédito. Prazer.
Você atua como executivo de contas. Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho e qual é a relação do crédito com a Nexera.
Ah, muito bem. Eu já estou aqui na Nexera aqui há um ano, trabalho aqui exatamente com essa parte de executivo de contas, mas é voltado um pouco mais sobre esse olhar de crédito no mercado, né? Já tenho uma experiência financeira nesse sentido, né? Gosto muito de aprender muito com a respeito do que o mercado pode oferecer nesse sentido e exatamente trazendo um pouco desse meu conhecimento às necessidades hoje que nós encontramos aqui na Nexera junto aos clientes, né? Que eu venho para somar um pouco mais com as informações que tem, ajudar a captar mais clientes, ajudar a trazer, talvez, falar com grandes empresas aí que possam também ser grandes contas para virem trabalhar com as nossas ofertas de crédito.
Legal. Rodrigo, explica para a gente qual é a relação entre a área comercial da Nexera e as transações que são feitas na mesa de operações. Onde que você se encaixa aí?
Deixa eu passar, então, aqui uma visão, Fabiano e Bruna, a respeito desse trabalho, né? Só para realmente ter uma noção geral de como que é o trabalho como um todo. Porque a gente sabe que do conceito tradicional, a área comercial tem como objetivo aqui realmente fazer as captações, trazer, como eu estava comentando na introdução ali, os grandes contas, os grandes clientes. Só que existe um momento importante ali que é a partir de que quando o cliente ele é implantado dentro da nossa plataforma, que precisa ter um acompanhamento geral, né, dessas operações como ocorre. Ali até mesmo com a parte ali de liderança da mesa ali tem a Júlia, né? A gente realmente faz um trabalho ali como um todo, às vezes até 4, 6 mãos, né? Quanto mais mãos tiverem é necessário, é importante, né? Porque existe um potencial muito grande quando a gente fala no trabalho de antecipação. Então, deixa eu exemplificar um pouco para vocês entenderem melhor. Quando um comercial ele realmente traz uma grande conta, né? Um cliente aí que tenha um faturamento gigantesco de uma empresa, com potencial de contas a pagar gigantesco, talvez do ponto de vista comercial ele se sente extremamente realizado, satisfeito, porque trouxe o grande cliente para dentro, né? Mas ele só vai atingir aquele potencial que ele tem no contas a pagar dele se tiver um trabalho aqui dentro, após a implantação dele, de estímulo e incentivo. E aí que entra, né? A Júlia até esteve aqui recentemente com vocês aqui para poder ajudar a entender como é que funciona o mundo dela a partir da implantação desse âncora dentro da nossa plataforma. Então, olha só como que é interessante. Não adianta simplesmente eu olhar, né? Não somente eu, né? Mas eu sempre trabalho em conjunto com os executivos de contas também, né? Os que ficam em São Paulo, tem o Leandro aqui em Florianópolis, a Daniela também. Então, assim, como um todo, né? Todo time comercial, eu sempre trabalho em conjunto com eles a fim de estimular a captação deles. Mas só vai ser bem sucedido esse trabalho se tiver também o contínuo acompanhamento e a interação direta com a mesa de operações. Eu peguei um número aqui, Fabiano e Bruna. Olha só que interessante, né? O Banco Central, através de uma das registradoras de recebíveis que são homologadas por eles, diz que no mercado de recebíveis que existe hoje no nosso país, gira em torno de 3 trilhões de reais. Com potencial de chegar nos próximos anos a 5,2 trilhões. A gente está falando de um número, né, gigantesco. Isso é de recebíveis, tá? Não é daquilo que é antecipado. Olha que interessante. A gente não tem um número certo hoje de quanto que no mercado total, a gente desses 3 bilhões que giram de recebíveis hoje no mercado, quanto que a gente consegue antecipar, né? Tem algumas informações a respeito de recebíveis de cartões ali, mas nunca isso é muito certo, né? Nunca isso a gente consegue chegar porque não é aberto todos os dados, né? A Nexera transaciona hoje na média de 12 bilhões ao ano. Isso continua crescendo gradativamente a cada mês que passa. Agora imagina o seguinte, se eu estou falando de 3 trilhões e analisando previamente esses números, a gente vê que tem um mercado exponencial de quanto que de pessoas, de fornecedores, de âncoras, de sacados, né? Depois eu explico um pouco, né, essas termologias, né? Aproveitando, deixa eu até falar agora, né? O sacado, quando a gente fala de sacado, a gente está falando de exatamente do devedor, né? Do credor. O cedente é aquele que toma o crédito, o tomador de crédito, né? E aí a gente tem como em contrapartida também a financeira, quem que coloca, injeta dinheiro aí também como fonte de financiamento, né? Agora, imagina dentro desse mundo todo que a gente fala aqui de operação de recebíveis, o quanto que isso pode gerar ainda mais, talvez quantas empresas não conheçam essas soluções. Eu acredito, né? A gente sempre estima, numa média, quando a gente fala com grande sacado, que o potencial de antecipação ali, olhando para o total, do volume total do contas a pagar dele ali, é 30%. Eu acredito que, pelos números brevemente analisados, que a gente hoje no Brasil não atinja 30% desses 3 trilhões de antecipação de recebíveis. Por quê? Porque ainda falta um papel aí um pouco que educacional. Ensinar, talvez, a outra ponta, o que é uma antecipação de recebíveis. Eu posso estar sendo, talvez, me estendendo um pouco nesse ponto aqui, mas é para ter a noção do quão que o papel da mesa hoje ela é importante também junto com o nosso trabalho. Porque à medida que eu conecto, então, né, eu trago o âncora, né, o sacado para dentro da plataforma, a gente só vai conseguir alcançar um potencial gigantesco nisso se tiver estímulo. Eu gosto até de usar uma palavra aqui que é até meio difícil, né? Escalabilidade. Escalabilidade. Olha só, né? Precisa ter. Precisa ter. Só que só vai acontecer, né? Se a gente tiver meios hoje de divulgação, como ferramentas como um podcast deste, né? Ferramentas como instrução, lá no blog da Nexera também, que tem aquelas informações ensinando o que é antecipação de recebíveis. A gente precisa chegar nessas pessoas, a gente precisa ensinar eles. A mesa ajuda e muito nesse papel. Então, por isso que o papel, a relação nossa, tanto comercial e mesa, trabalha muito lado a lado, né? Porque, às vezes, o mercado financeiro é muito cíclico, né? A gente precisa alinhar alguns discursos, alinhar algumas estratégias, alinhar alguns pontos de vista, né? Diferente, né? Até na semana passada, a gente estava mudando material, semana passada ou semana retrasada, a respeito como teve aquela aumento no IOF, né? O quanto que isso impactava diretamente lá a outra ponta. Isso aquilo ali talvez não seria um grande ponto, né, para a gente montar um discurso a fim de colocar isso na outra ponta, né? Até quando a Júlia veio falar isso para mim, eu falei, perfeito, excelente. A gente, sem dúvida alguma, tem que entrar numa ferramenta, criar alguma informação lá e disparar para todo mundo saber, para eles conhecerem. É o processo educacional. E aí, se a gente vai atingir 30% desses 3 trilhões, ou 5,2 trilhões nos próximos anos, só o tempo dirá. Mas o processo educacional está ocorrendo, né? Através tanto nosso ali como área comercial, como também o empenho da mesa de operações lá diretamente com o tomador de crédito.
Perfeito, Rodrigo. Você está ouvindo o Next Step, o seu podcast com informações sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. É isso aí, Bruna.
Ô, Chiro, explica um pouquinho melhor para a gente em relação o que é esses 30% e por que você acredita que a gente não consegue atingir ele?
Então, vamos lá. Por que a gente trabalha com 30%, né? Vamos entender o raciocínio. Eu capto um âncora, um grande sacado, que ele tem um potencial, ele tem um contas a pagar, né? Aquilo que ele tem para pagar dos fornecedores dele. A gente está falando de antecipação de recebíveis. Vamos supor que determinada empresa tem 1 milhão de contas a pagar. Os seus fornecedores, por mais que eu estimule os fornecedores à antecipação, quem aperta o botão para dizer que vai antecipar ou não é o fornecedor. Então, assim, é irreal a gente dizer que a gente vai conseguir 100% daquele contas a pagar, né, daquele âncora, ele antecipar. 100% não tem. Então, é uma média de mercado, né? Porque isso, né, a gente vai tratando paliativamente, né? O fornecedor, ele precisa do recurso, ele aperta o botão, ele antecipa. Então, um viés que a gente consegue ali de trabalhar de média é 30%, 40%, Bruno. Então, 100% não dá, mas é uma média que a gente trabalha e todas as empresas têm compreensão nisso, é fácil de conseguir aderir. E hoje fazem muito menos que isso, tá? Quando a gente entra em reuniões ali, fala, ah, hoje meu volume atual é de 5% hoje do meu contas a pagar. Então, já tem já um degrau para subir, né, até 30%, e o que dirá em 40% de volume de antecipação.
Obrigado, Shiro. E chegamos ao final do primeiro bloco do Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Aqui com a gente está o Rodrigo Oshiro, ele é executivo de contas no Grupo Nexus. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta.
Automatize as operações mercantis e financeiras da sua empresa com o Hubli, da Nexera. Aproximamos clientes e fornecedores para fortalecer a sua cadeia de valor. Conheça o Hubli em www.nexera.com.
Estamos de volta ao Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Aqui conosco está Rodrigo Oshiro, executivo de contas do Grupo Nexus. Oshiro, explica pra gente um pouquinho quais são os cuidados que uma empresa deve ter antes de decidir antecipar os seus recebíveis.
Boa pergunta, Bruna. Boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta, né? É não responder, né? Eu gosto de fazer isso, sempre faço isso. Não, mas vamos lá, eu gosto de analisar, na verdade, sobre um outro viés, tá? Porque às vezes vocês perguntam os cuidados voltados para antecipação de recebíveis. A Júlia deve ter falado isso, né? Mas eu, às vezes, ou na maioria dos casos, eu sempre enxergo mais os cuidados que a gente tem que ter, talvez, tomando um empréstimo no banco. E aí vocês vão entender no final por que, que eu inverti, né, a forma de responder. Porque vamos imaginar que as circunstâncias atuais, tá? Só para a gente chegar mesmo no ponto ali da antecipação dos recebíveis. Imagina, Bruno, que você hoje vai no banco e você precisou de um empréstimo e você precisa pegar emprestado um dinheiro. Você sabe que quando você vai ali na instituição financeira tomar aquele empréstimo, você está pegando dinheiro que ele não é seu, né? Então, a instituição financeira que vai fazer, então, a concessão, então, daquele recurso. Só que para ela fazer essa concessão, para ela poder te emprestar aquele dinheiro, o que a instituição financeira vai fazer? Vai fazer uma análise de risco, né? Levar em consideração ali qual que é a chance que a Bruna tem de não pagar aquele empréstimo, né? Quanto que a Bruna quer? Por quanto tempo, né, ela vai querer ficar pagando esse valor, né? Tudo isso a gente está analisando que é o checklist básico, né, as perguntas básicas, né, que as instituições financeiras fazem para uma análise a fim de ceder um crédito. Só que quando a gente começa a pensar em todas essas questões, a gente envolve burocracia. A gente sabe o quanto que é complicado você tomar um crédito hoje numa instituição financeira, apresentar documentação. E às vezes você precisa do dinheiro para hoje, você não sabe se você vai ter realmente esse dinheiro para hoje. A antecipação de recebíveis, ela tem, na verdade, não é uma preocupação a mais, é pelo contrário, uma preocupação muito menor nesse sentido, porque você está falando de você receber um dinheiro que ele já é seu, né? Alguns gostam de falar de adiantamento. Eu tenho um prazo há 60 dias, eu estou trazendo para hoje receber aquele dinheiro que eu já tinha o direito de receber ele daqui a 60 dias. Então, as chances de inadimplência, quando a gente começa a falar de antecipação de recebíveis, são muito menores, né? Os riscos dentro dessa operação são muito menores. Então, as taxas de juros, porque eu já estou falando de uma instituição financeira, já está olhando para aquele recebível que está me antecipando aquele dinheiro, mas a instituição financeira sabe que ela vai receber do âncora, né, o credor, naquele prazo final de 60 dias. Então, as taxas de juros são mais baixas. Então, a pergunta é, por que que eu tenho que olhar, talvez, para a antecipação de recebíveis com tanto cuidado, né? A pergunta talvez não seria que a gente deveria tomar muito mais cuidado na hora de a gente tomar um crédito na praça, um capital de giro, entrar num cheque especial, né? Imagina, né? Com o aumento da Selic ali, o quanto que fica ali, dívida de cartão rotativo, essas coisas. A gente está falando de pessoa física, né? Ou capital de giro ali para pessoa jurídica. Mas são alguns parâmetros que a gente começa a entender, né? Que embora a antecipação de recebíveis seja uma ferramenta voltada para pessoa jurídica, o quanto menos burocracia tem. Agora sim, eu destaco um cuidado aqui que eu acho é muito importante ter na hora da escolha. De você, por exemplo, eu vou antecipar meu recebível. A minha sugestão aqui, como destaque, é escolher uma plataforma segura. Eu estou falando de que uma empresa conectou lá todo contas a pagar e é que agora eu, do outro lado, como tomador de crédito, estou olhando o meu contas a receber, né, aquilo que eu tenho de recebível. Eu tenho que ter alguns parâmetros de segurança envolvido nisso, principalmente quando a gente fala de troca de domicílio bancário. O que é a troca de domicílio bancário? Porque quando eu antecipei aquele recurso, antes o credor, ele tinha a obrigação de pagar para o tomador de crédito, o fornecedor. Só que quando eu antecipei, agora ele tem que pagar para a instituição financeira. Notou que houve uma troca de titularidade aí? Então é o que a gente chama dentro da plataforma de troca de domicílio bancário, né? O Banco Central trabalha dessa forma também, né? E as registradoras. Tem que entender que esse contexto, essa plataforma, ela tem que trabalhar de forma segura. E ela tem que fazer isso muito sólido, porque senão dá problema de duplicidade. Então, é um dos pontos que a gente tem que analisar com muito critério. Se eu vou fazer a automatização de todo o processo, como funciona hoje na antecipação de recebíveis, né, a plataforma completa, tem que ter essas questões também de segurança para garantir mesmo que a operação ocorra sem nenhum estresse, sem nenhum viés também, nenhum ônus, né, a mais do que deveria para alguma das partes, né? Seja sacado, cedente ou instituição financeira.
Oxiro, você comentou ali com a gente em relação à participação de uma terceira parte em questão da instituição financeira. Explica pra gente, todas as vezes que acontecer antecipação de recebíveis, essa terceira parte sempre vai participar ou não? Ou é possível que outro agente financeiro participe dessa situação? Explica um pouquinho pra gente aí.
Boa pergunta, Bruna. Boa pergunta, porque eu vou destacar aqui um ponto, né? Olhando sobre a plataforma de antecipação hoje da Nexera, tá? Voltada especificamente hoje para como que eu trabalho, como que nós trabalhamos hoje aqui dentro, né? Tem uma coisa que nós sempre destacamos, que a nossa plataforma ela é multibanco ou multifunding, né? Então, que precisa ter um agente financeiro, sim, né? O dinheiro precisa sair de algum lugar para poder financiar. Só que, às vezes, eu posso tirar uma figura dentro desse processo, que é a instituição financeira, quando o credor, o âncora dessa operação aqui, quiser usar o seu próprio capital para poder financiar essa operação. Então, olha só, né? Então, em vez de... eu estou dando uma ferramenta para os meus fornecedores anteciparem. Eu posso indicar várias instituições financeiras ali para poder participar. Mas, às vezes, a empresa a âncora tem um caixa muito robusto e deseja trazer uma rentabilidade, então, para o teu caixa. Por que não conectar esse caixa? E em vez de deixar aqueles rendimentos ali atrelados à renda fixa, né, poder render algo bem mais, né, um rendimento muito mais favorável do que isso. Então, não é obrigatório a instituição financeira, mas, né, precisa ter um agente financiador dessa operação. E ela pode ser destituída, a parte de instituição financeira, quando o âncora nessa operação aqui quiser usar seu próprio caixa para financiar.
Oxiro, eu queria te fazer mais uma pergunta, uma última pergunta. Há um momento ideal para uma empresa realizar antecipação? Como fazer para que o lucro de hoje, o recebido de hoje, não se torne o prejuízo de amanhã?
Esse é um ponto bem interessante, tá, Fabiano? Porque a antecipação de recebíveis, assim como o empréstimo, né? Ela deve ser uma ferramenta de uso pontual de uma determinada empresa, né? O cenário ideal, né, falando economicamente falando, é que nenhuma empresa talvez necessite, né, de tomar recursos, sempre tenha, né, caixa disponível para poder comprar uma mercadoria à vista com mais desconto, conseguir sanar um revés que tiver financeiro na empresa ali. Então, algo que tem que entender que é o seguinte, ok, você, em determinado momento, a empresa ela precisa ali, otimizar o capital de giro, mas a sugestão é que o momento que tem que ser feito isso é momento estratégico. A gente sempre destaca que antecipação de recebíveis ela também tem que ser acompanhada junto com o planejamento financeiro. Porque olha só, se eu tenho ali, né, se eu estou antecipando um pagamento, né, que eu receberia, por exemplo, daqui a 3, 4 ou 5 meses, a empresa tem que estar ciente que ao fazer isso, ela está abrindo mão daquele recurso nesse mesmo prazo. Ela está antecipando, ela está trazendo, está tornando o caixa naquele momento ali mais robusto. O problema é que daqui a 3, 4, 5 meses esse dinheiro não vai entrar, porque ela já antecipou. Então, isso tem que ser um planejamento financeiro muito conciso, porque uma antecipação de recebíveis não pode ser um tapa-buraco, porque senão vira bola de neve. A pessoa antecipa e ela nunca consegue sanar a situação financeira. Exceto em casos que eu vejo, por exemplo, que eu estou antecipando os recebíveis para comprar uma mercadoria à vista com mais desconto. Porque eu estou trazendo de uma certa forma, né, deixando de gastar um valor, né, maior para conseguir comprar aquela mercadoria à vista e comprar mercadoria, insumo, seja lá o que for necessário para aquele fornecedor, né, aquele tomador de crédito, isso vai ser sempre recorrente, né? Agora, você está antecipando o recurso, se houver um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, né? Isso é importante. Por isso que eu acho que destaco que planejamento financeiro é a palavra-chave, né? A antecipação de recebíveis, ela pode ser, então, aqui uma estratégia para flexibilizar, então, o seu fluxo de caixa, né? E ela, se bem usada, ela vai realmente tornar o seu negócio e gerar, então, mais lucro para a empresa aqui a longo prazo, né? E aqui eu volto a destacar que para esse planejamento estratégico, financeiro da empresa, ela poder funcionar de forma correta, ela precisa ter o apoio de uma plataforma, né? A plataforma hoje da Nexera, ela é interessante porque ela tem o objetivo principal de fazer automatização com toda a segurança que eu comentei há pouco aqui, mas ela também serve como gestão de recebíveis. Porque o fornecedor, quando ele entra lá dentro da plataforma, lá ele consegue ver tudo que ele tem para receber daquele determinado âncora. E ele consegue analisar. Hoje, poxa, eu estou precisando aqui levantar um recurso para resolver um problema meu de fluxo de caixa aqui, X, né? E eu tenho Y, mas eu consigo fazer uma gestão, ele consegue acompanhar isso em tempo real, né? Então, se tiver essa plataforma munida de todas essas informações, ela consegue ter isso. E, principalmente, tem que ter todas as informações ali dentro na hora de fazer uma antecipação. Que informações eu estou dizendo? Não é só, tipo, eu tenho 10 mil para receber, estou antecipando, vou receber 9.800. Tem que levar em consideração qual que é a taxa de juros, qual que é o custo efetivo total dessa operação, qual que é o valor líquido? Será que está havendo mais algum deságio aqui nessa operação? Se tem alguma coisa a mais que estão sendo cobrada? Porque o objetivo é ele entrar, acompanhar as informações, mas ele, junto com o planejamento financeiro dele, consiga ter a tomada de decisão correta e no tempo certo. Aí sim vai ser uma ferramenta que vai ser um aliado gigantesco hoje para os pequenos, médios e grandes empresários aí no nosso país.
Perfeito, Oshiro. Quero muito agradecer a tua presença. O Rodrigo Oshiro é executivo de contas no Grupo Nexis. Muito obrigado pela tua conversa e pelas informações. Para entrar em contato com o time do Next Step, basta mandar um e-mail para comunicação@nexera.com, comunicacal@nexera.com. Eu sou Fabiano Moraes, estou aqui com a Bruna Carvalho. Conosco também Eduardo Silva, o Duda e o Juan de Souza. Os dois na direção e na parte técnica.
É isso aí, pessoal. Bruno. Fiquem ligados. Teremos mais um episódio especial sobre o mercado de crédito, então não percam. Se vocês ainda não escutaram o nosso bate-papo com a Júlia Dreyer, supervisora comercial da Nexera, é o episódio anterior, principalmente com a visão do fornecedor. E agora agradecer mais uma vez o Rodrigo trazendo a perspectiva do sacado. Obrigadão, Rodrigo.
Bruna, Fabiano, eu que agradeço. Para mim foi um prazer imenso, né, esse bate-papo. Contem comigo sempre que precisar, se a gente precisar voltar, se tiver surgindo novas dúvidas aí, eu estou à disposição aí para a gente conseguir evoluindo e ajudando as pessoas mais a conhecerem essa ferramenta fenomenal que nós temos no mercado. Valeu, gente. Obrigado.